A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. O folhetim deste sábado destaca dois projetos que buscam incentivar a leitura e que são desenvolvidos aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul: o Clube Ler na Faced e o Clube de Leitura UNAP. A literatura chega até nós antes mesmo de começarmos a ler, pois muito antes de nos atermos a enredos, personagens e a mergulhar em vastos mundos por meio da prática da leitura, é a experiência sensorial que primeiro nos cativa. Em casa ou na escola, somos estimulados a ouvir relatos, histórias e testemunhos que nos lançam a outras esferas e nos possibilitam estar em outras épocas, reais ou imaginárias, e ainda conviver com personagens que nos instigam, nos comovem, nos ensinam. Se a literatura nasce da oralidade, há quem queira preservar essa experiência coletiva. É o caso do Ler na Faced e o Clube de Leitura UNAP, dois projetos que estimulam a leitura aqui na URGS. Este é o assunto desta edição do Folhetim e eu vou conversar com a professora Marília Forgerini Nunes, do Clube Ler, e com a professora Maíra Rosenfield Ochnick, do Clube de Leitura UNAP. Eu gostaria de começar essa conversa perguntando para vocês como surgiu a ideia de fazer esses dois projetos na Faced ou na UNAP. Como surgiu, então, a ideia desse projeto? Começo perguntando para a Mayra, por favor.
Então, a UNAP é a Universidade Aberta para Pessoas Idosas e a gente tem proposto vários trabalhos pensando na educação continuada de idosos dentro da universidade. E o projeto surgiu para contemplar pessoas que têm interesse pela leitura e gostam de discutir os livros. Então, ele acontece uma vez por mês, usualmente nos cafés aqui do Campus Centro, porque a ideia é que seja um ambiente descontraído. A gente tem sempre uma pessoa que debate os livros e a escolha dos livros é sempre feita pelos integrantes. Então, a ideia é aproximar pessoas das mais diversas escolaridades e interesses para debater um livro uma vez por mês. Então, trazer idosos para dentro da universidade.
E na Faced, Marília, como é que...
Na Faced, ele surgiu de um grupo. Na verdade, eu sempre procuro trabalhar a questão da literatura com as alunas. Eu tenho uma disciplina especificamente de literatura infantil, mas gosto de ler. E senti, às vezes, que as alunas não liam muito. Então, a intenção foi, conversando com as outras coordenadoras do clube, foi: vamos criar um espaço para leitura que atrai as alunas da pedagogia e, claro, a comunidade acadêmica em geral e a comunidade da cidade. Quem tem interesse, tem nos encontrado pelas redes sociais e algumas pessoas têm vindo aos encontros. Então, o objetivo é promover a leitura, um espaço em que, primeiro de tudo, a gente lê no encontro, porque também para não criar aquela questão de que, eu não li, eu não vou no encontro. Então, a gente tem tentado ou ler textos curtos, ou então um mais longo, mas sempre parando naquele ponto e seguindo adiante. Se tu te sente muito curiosa, mas tu sabe que no encontro tu vai ler de novo, porque a gente quer criar o espaço, e por isso que o clube se chama Lendo em Roda. A gente lê durante uma hora, mais ou menos, do encontro, uns 40 minutos, e depois a gente abre para discussão aberta no que sentiu, que relações que consegue fazer com a sua vida ou com outros textos lidos, que leitura sugere, e as leituras são decididas também em conjunto. A gente começou a coordenação escolhendo os contos que nós leríamos no início, e a partir do segundo, terceiro encontro, a gente começou a abrir a discussão para ver o que vocês sugerem, e a gente acolhe na medida da disponibilidade do livro, até mesmo online, às vezes, que tem alguns sites que disponibilizam para que as pessoas tenham acesso ao texto. A gente disponibiliza algumas cópias também. E a intenção é essa, é fomentar a leitura, o gosto pela leitura, e a leitura que não tem ficha de leitura, não tem resposta pronta, mas é o que eu senti a partir daquilo que eu li, que sentidos que eu produzi.
E esse clube, e esse projeto, ele se dá dentro da FACED, diferente da...
Isso, ele tem acontecido em uma sala da FACED que a gente reserva no horário. Ele estava acontecendo no ano passado, nas quartas-feiras, das 10h30 ao meio-dia. E a partir desse ano, por compromissos docentes, acadêmicos nossos, ele vai passar a acontecer duas terças-feiras no mês, das 6h30, das 18h30 às 20h. Então, a gente vai tentar um outro horário também. Foi uma pesquisa que a gente fez nas redes sociais do grupo e foi um horário que foi bastante pedido.
Vocês falaram que os livros são escolhidos em conjunto, né? Mas quais são os critérios? Como que se dá? Eu sei que a Mayra teve um projeto que foi ler mulheres, né? Uhum. Então, como é que se dá isso?
É, na verdade, assim, então tem a leitura, a gente tem, a maioria das pessoas leem os livros, a gente tem feito uma proposta deles deixarem os livros também na sala da UNAP, que fica no Salão de Atos, no segundo andar, para que aquelas pessoas que não conseguirem comprar possam utilizar o livro, né, e chegarem com o livro lido. Uhum. Então, um pouco diferente, a gente pede que eles leiam. Tem pessoas que vêm só para o debate, gostam e continuam vindo. Então, para a gente, o interessante é escutar também o relato dessas pessoas que, tipo, tinha gente que não tinha lido, fazia muito tempo que não lia um livro e começou a ler uma vez por mês porque tinha que ler para o clube de leitura, né? Então, a questão do compromisso, às vezes, é importante. E aí, as temáticas são, elas são de acordo para o lado que vai a discussão. Então, uma das discussões que a gente teve foi mais para o lado do ler mulheres, e aí, então, no final daquele dia, a gente escolheu alguns livros, né? Então, normalmente, a gente já olha no mesmo dia o valor do livro e a acessibilidade desse livro. Então, a sugestão é feita por parte dos integrantes, das pessoas que estão ali naquele dia, que usualmente são as mesmas, né? A gente tem um público bem fiel. E a gente vota e escolhe, então, os livros.
E mostra que, né, diferentes gerações se encontram na universidade em torno da leitura, né? E até a URGS agora tem projetos, né, de doação de livros, tem as geladeiras ali. De que forma isso auxilia o trabalho de vocês?
A UNAP é um projeto gratuito e a gente tem feito campanhas de doação. Então, a gente fez, no final do ano, a gente fez uma jornada, fez uma campanha de doação de mantimentos. Agora, no início das matrículas, como as matrículas são gratuitas, a gente pede para quem pode trazer material de higiene para a gente doar para as instituições de longa permanência, e a gente vai pedir livros. Então, eu acho que é trazer a comunidade para dentro da universidade.
É, a gente também pretende se inserir nesse projeto a partir desse momento, fazendo circular mais livros pela universidade. A gente, ali dentro da FACED, a gente já tem uma prática nas próprias mesas dos andares, que a gente faz circular muito material que a gente não está usando, o professor doa, os próprios alunos. Então, a gente tem tentado dinamizar isso aí também a partir dos textos literários agora, né?
E aí, com projetos até diferentes, né? Porque um propõe mais uma leitura individual e o teu uma leitura em conjunto. Como que vocês veem essas... essa é uma diferença, mas como que, né, se dá para fomentar a leitura? Qual a diferença desses dois projetos?
Olha, o nosso objetivo ali era exatamente criar um espaço em que as pessoas se permitissem ler, porque me parece que às vezes também tem isso, né? No cotidiano a gente lê muita rede social, muita coisa de internet, muita coisa curta, ou os próprios acadêmicos leem muitas coisas teóricas e não se dão esse espaço dessa leitura mais sensível, e que também é muito importante para a docência, né? Então, o nosso objetivo era... A gente sempre diz, se deem de presente essa uma hora e meia para ler e conversar sobre, né? E um conversar sobre que não tem resposta certa, não tem, eu estou mais certo que tu. Não, é um diálogo aberto sobre o que foi lido naquele momento, né?
Eu acho que a universidade, ela permite que os projetos sejam paralelos e, ao mesmo tempo, eles se cruzem, né? Então, o bom da universidade é que tem tanta riqueza que a gente acaba não conhecendo todas as propostas. E acho que são propostas que podem se encontrar na questão da intergeracionalidade, né? Tanto de divulgar para os alunos virem, né? Como os idosos virem, porque essa discussão da leitura... ela é muito sensível e ela é muito individual, cada um tem seu ponto de vista. E diferente dos alunos, os idosos, quando a gente conversa com eles, a maioria lia muito. E aí, ai, não tem compromisso. Então, quando você fala da ficha catalográfica, os nossos gostam que seja um livro e que eles têm essa coisa da obrigação, né? Então, a gente divulga já no mesmo dia qual o livro do mês que vem, eles trocam, eles vão olhar, vão ver o preço, aí eles mesmos já circulam qual é o preço, eles já querem ter grupo de WhatsApp para poder ir discutindo. Então, eu acho que é um outro momento de vida onde a questão do compromisso também é importante, porque eles querem ter uma rotina, eles querem ter um compromisso. E trazer eles para a universidade é muito interessante, porque a gente tem uma vivência de que a gente tem pessoas de baixa escolaridade e altíssima escolaridade, e a gente tem pessoas que nunca chegaram na universidade e que com o projeto da UNAP se sentem muito realizadas por conseguir vir para a universidade e outros por voltar. Então a gente tem no Clube da Leitura, a gente tem um integrante que ele trabalha ainda, né? Ele tem 70 anos, ele tem a sua prática clínica, mas a única atividade da UNAP que ele vem é o Clube da Leitura. E naquele dia ele termina mais cedo a atividade dele para conseguir vir no Clube da Leitura. Então, na verdade, a nossa ideia é contemplar a diversidade. A gente tem a leitura, a gente tem o cinema, a gente tem oficinas, a gente tem uma série de atividades.
E como é que, voltando à escolha do livro, essas pessoas tão diferentes, como que é escolhido o livro para que gere interesse para todo o público que participa, todo o tipo de leitor?
É que eu acho que, como é um projeto que as pessoas veem porque elas querem, né? Então, elas se engajam no projeto. Usualmente, por isso que eu digo que são sempre os mesmos. A gente tem, às vezes, uma ou outra pessoa nova, mas o projeto, desde que começou, ele tem um público fiel, que quer ler, independente da leitura. Então, a gente pôs algumas leituras mais ousadas, né? Como uma questão de homossexualidade. A gente pôs algumas coisas até porque a gente está dentro da universidade e quer fazer educação continuada, não é um clube da leitura só pela leitura, é para trazer a educação, né? Então, a gente tentou polemizar de alguma forma para trazer uma discussão e sempre com um debate dirigido. Então, não é só discussão pela discussão, é trazer conteúdo para essa discussão, conteúdo histórico, conteúdo feminista, conteúdos de forma geral, porque a ideia é que essas pessoas voltem para a universidade como uma forma de aprendizado.
E esses clubes, não só aqui dentro da universidade, fora, eles estão aparecendo muito, né? Tem muitos clubes de leitura. Como é que vocês veem tantos encontros quando se diz que o Brasil não lê, por exemplo, mas parece que tem bastante interesse, né? Até aqui dentro da universidade saiu um projeto que é muito forte, né? Então, como vocês veem essa popularidade recente dos clubes dos livros?
Eu acho que é exatamente essa busca por esse tempo para produzir sentido, para pensar um mundo diferente, para enxergar as coisas de uma maneira diferente e para se dar outras visões de mundo, porque eu acho que os textos literários, eles nos permitem isso, né? Eu acho que essas estatísticas, como boa parte delas, elas são números, né? Elas não mostram a real... o papel, a presença da leitura na sociedade, né? Acho que tem aumentado muito e a gente percebe exatamente nisso. Nos clubes de leitura, nos clubes de assinatura de livros, nos acervos que circulam em sebos ou na própria troca aqui das geladeiras dentro da URGS, a gente percebe ali dentro da Faced nas mesas, os livros são deixados, a gente, às vezes, olha, esse livro não quero, já posso compartilhar com alguém. Ele não dura mais do que um turno em cima da mesa. Então, quer dizer, as pessoas estão em busca, né, disso, mas isso nem sempre aparece na estatística. Eu acho que esses movimentos que a gente faz dentro da universidade é que potencializam isso e a divulgação aqui na rádio, por exemplo, faz com que isso vá sendo levado adiante. E nas redes sociais, a gente vê quando divulga os encontros, nós temos no Ler Instagram e Facebook, a gente não divulga só os encontros, a gente divulga encontros, a gente divulga notícias sobre literatura, sobre premiações, sobre autores, sobre coisas que nós da coordenação estamos lendo e divulgando, as nossas leituras diárias para mostrar que nós não lemos só naquele momento, a gente também abre espaço na nossa agenda, então a gente tenta... E combater essa estatística de alguma maneira, assim, né?
Os projetos que têm aparecido de clubes de leitura, eles ainda são muito tímidos na nossa cidade, né? E buscam um perfil muito específico, que é a ideia contrária da universidade, é você ampliar o perfil e todo mundo poder fazer parte, né? E aí o Clube da Leitura da UNAP surgiu muito da minha vontade de participar de um clube do livro, né? O bom da universidade é que a gente acaba inventando algumas coisas e possibilitando abrir os horizontes nossos e de quem está ao nosso redor. E o Clube da Leitura da UNAP, pela particularidade de ser idosos, a gente não tem na cidade uns horários que sejam adequados para os idosos. Então, por exemplo, as nossas atividades da UNAP têm que terminar em torno de 4h30, 5 horas. Por quê? Porque eles têm que pegar ônibus para ir para casa, porque no inverno está escuro, não pode ser pago, já tem o valor do livro, mais o valor do encontro. Tem que ser num local que seja acessível, né? De ônibus, de Uber, de carro. Então, ele tem que contemplar uma série de peculiaridades, né? E o que a gente vê, na verdade, quando eu inventei esse projeto, e que felizmente deu certo, uhum, porque não era só eu que tinha essa vontade de discutir, sim, livros, o que a gente viu é isso, pessoas em busca de outras alternativas não achando, ou porque era pago, ou porque era só de noite, ou porque era longe. Então, na verdade, assim, eu acho que tem crescido, mas muito timidamente.
E a questão da internet, como é que ela auxilia ou até atrapalha na leitura e nos encontros de vocês?
Eu acho que a internet acho que como quase tudo na vida, ela sempre tem o lado bom e o lado ruim. No caso do Ler, ela nos auxilia a divulgar os nossos encontros e as nossas temáticas e as nossas discussões. Agora, é claro que ela tem tomado muito espaço dessa leitura, e isso eu posso falar, inclusive, por mim, porque nós criamos o projeto, eu e as outras coordenadoras, e todas nesse movimento de olhar e dizer, nós não estamos lendo tanto quanto poderíamos ler, e vamos nos policiar e vamos começar a ler. Então, vamos criar um espaço para que a gente tenha esse momento, e isso acaba nos levando a ler mais, porque a gente olha e diz, foi tão bom lá naquele momento. Mas a internet, ela acaba prejudicando muito o tempo de uma leitura mais extensa, mais tranquila, com mais profundidade. E eu acho até, inclusive, com aquela própria manualidade do folhear a página, do anotar do lado, do marcar alguma coisa que chamou atenção. Eu tenho tentado recuperar isso, e no próprio clube a gente acaba provocando isso um pouco no momento em que alguém comenta alguma coisa e a gente consegue retomar aquele trecho. Mas a internet, a gente tem que... Eu acho que ela é ótima para divulgar, e ela, de alguma maneira também, eu acho que ela até provoca a nossa vontade por ler, né? Eu acho que tem muitos perfis no Instagram, por exemplo, que provocam o livro do mês. Vamos ler tal livro e depois, em determinado dia, todos vão entrar online e vão poder discutir. Isso tem provocado algumas pessoas. Tem uma participante do grupo, uma colega ali da FACED, que coordena o grupo comigo, que ela participa bastante disso. A professora Renata, ela participa de todos esses grupos, se policiando e convoca o próprio grupo para fazer isso. Agora, tem o lado ruim de a internet nos desviar a ler coisas muito curtas e acharmos que estamos informados e acharmos que já sabemos tudo sobre o livro, né? Quando, na verdade, a leitura do próprio livro, ou do próprio conto, ou do próprio novela é o que é o importante, e o clube tem tentado fomentar isso, né?
Quanto tempo já existe o Ler na FACED e o da UNAP?
Da UNAP, o projeto UNAP existe há um ano, né, desde que a gente passou para a Pró-Reitoria de Extensão. Então, o projeto do Clube da Leitura existe há um ano.
É a mesma coisa, né? Ler. Nós iniciamos em 2019 e funcionamos os dois semestres. Estamos indo para o nosso segundo ano.
Dá para ter, assim, um perfil de que tipo de literatura na FACED, que são mais jovens, ou na UNAP, que é um outro público, que tipo de leitura é mais apreciado?
Olha, no Ler, nós começamos lendo contos, como eu disse, e nós começamos lendo contos variados a partir das sugestões nossas no início. Então, O nosso básico é dizer que nós temos que ler literatura, que a gente não quer ler livro documentário ou biografia, a gente quer ler literatura pela particularidade que tem de produção de sentido e de lidar com a ficção, né? Então, durante o 2019, nós passamos por autores clássicos, começamos assim com Machado de Assis, resolvemos vamos ler o grande contista que é Machado de Assis. Depois nós passamos para Lígia Fagundes Telles, e que foi um sucesso, porque nós chegamos a ler 2, 3, 4 contos no mesmo encontro, e aquilo provocou. Acabamos fazendo também um com Charles Perrault, com o Chapeuzinho, para ler várias versões também, para enxergar aquela história não só tão infantilizada, mas toda a profundidade que tem por trás daquela narrativa. E finalizamos lendo Chimamanda, super contemporâneo, com uma visão cultural completamente diferente da nossa, que de certa maneira nos provoca, nos choca, mas a gente acaba se identificando com aquele feminino que ela traz. Então, a gente tem tentado abarcar tanto o mais clássico quanto o mais contemporâneo, desde que seja literatura.
E a gente, quando a gente escolhe os livros, o que a gente quer fomentar é a discussão, né? Então, assim, a gente vai ter pessoas que odiaram, a gente leu, nosso primeiro livro foi o Walter Hugo Mãe, né? E teve gente que adorou, teve gente que odiou, e com base nessas discussões, então, assim, quem não gostou, então sugere algum autor, por que que você não gostou? Então, quem sabe a gente vai por outro lado. Então, nesse sentido, a gente tenta contemplar todo mundo, e eu acho que a gente tá num mundo, hoje em dia, num momento onde as pessoas ou gostam ou odeiam, né? Então, a nossa ideia também é mostrar os outros sentidos, né? Pensar, por que que eu odiou? Ah, porque eu não entendi, mas por que que você não entendeu? E mostrar os outros sentidos que tem essa leitura. Então, independente de se ela é do seu estilo ou não, é possibilitar essas vivências.
E, às vezes, essas discussões é que fazem com que um livro que eu odiei, a partir da discussão e do olhar do outro, nós vivemos algumas situações. Acho que foi com Saramago, que a gente leu o conto da Ilha Perdida, acho que esse é o nome, e alguns, eu não consegui entender, eu não estou entendendo onde é que ele quer chegar. A partir da discussão foi construindo aquela tessitura de sentidos mesmo, que no final, olha, diz, mas eu até vou reler em casa, porque eu acho que eu estou entendendo onde é que ele poderia chegar. Então, interessante é a discussão mesmo.
Pra gente acontece, assim, de alguns idosos começarem a ler, não gostarem do livro, mas vir na discussão para saber para que lado ia a discussão e voltar em casa e falar, então tá, eu vou terminar. Né? Aconteceu também de pessoas, gostou tanto que comprou mais livros daquele autor. A gente tem uma situação bem interessante que uma neta viu o projeto e trouxe a sua avó para o Clube da Leitura e participou. Então, na verdade, a ideia é trazer as pessoas para ler, né? Seja para discutir sem ter lido o livro, seja ler o livro e discutir o seu ponto de vista porque gostou ou porque não gostou.
E como é que as pessoas fazem, então, para participar dos projetos?
O Ler, ele divulga, então, nas redes sociais os horários, e a partir daquilo ali, do primeiro encontro, a gente também já divulga o nosso cronograma, que são 2 encontros por mês nas terças-feiras, agora nesse ano todo, das 18h30 às 20h. E não tem inscrição prévia, mas ele também é um projeto de extensão, também tentando chamar os acadêmicos para suas horas complementares, então ele também usa desse artifício, digamos assim, né? E que os alunos acabam vindo porque querem ler, e aí tem ainda esse acréscimo de poder usar as horas complementares, e no final a gente sempre pode emitir o certificado pela extensão. E pelas redes, e basta chegar, não tem uma inscrição prévia, a gente está com as portas abertas, para sentar na roda, como a gente diz, e ler e conversar.
A UNAP, a gente vai ter inscrição agora, no início de março, então as pessoas, é gratuito, mas a gente tem a inscrição porque a gente quer saber quem é o nosso público, a gente tem diversas atividades que a pessoa pode se inscrever ou ficar só no Clube do Livro. Então, precisa de uma inscrição prévia, até porque a gente tem palestras, então dentro das possibilidades que a pessoa tem de interesse, a gente mostra o que a universidade dentro do projeto UNAP pode fornecer. Então, pode entrar no Facebook, UNAP URGS, ou no 3308-3020 e pedir as informações.
Aproveitando que outras possibilidades para além, que outras atividades para além do clube a UNAP traz?
Então, a UNAP a gente tem palestras quinzenais, começando em março, sempre com temas diversos. A gente traz professores da URGS com alguma temática específica, de saúde, astronomia, né? A ideia é ampliar o conhecimento. A gente tem o Cine Debate, que é uma vez por mês aqui no cinema da URGS, sempre também com debate depois, o Clube do Livro, e a gente tem as oficinas. Então, a gente tem teatro, a gente tem escrita criativa, a gente tem informática, e aí a gente faz as parcerias, né? Então, esse ano agora a gente ainda está montando a programação, mas é tudo dentro do campus URGS e a ideia é que eles circulem por todos os campos.
Eu agradeço a participação da Mayra Rosenfeld, não vou saber dizer o seu sobrenome.
Mayra ou Chique, pode ser.
Que participa do Clube de Leitura da UNAP, e a Marília
Forjani.
Vou no mais fácil, Nunes, do Clube Ler da Faced. Muito obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada.
O folhetim deste sábado contou com as presenças da professora Mayra Rosenfeld Olschick, do Clube de Leitura UNAP, e da professora Marília Forjarini Nunes, do Clube Ler da Faced. Trabalharam nesta edição do programa Cláudia Heinzelmann na produção e apresentação, na técnica Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.